vez, Flamengo, sempre Flamengo.
Salve, torcida do Flamengo! É a resenha rubro-negra número 9 que está chegando no ar, já com muitas informações e novidades para você. Tem a estreia do Flamengo contra o Macaé no Maracanã. É o reencontro da nação com o Mengão. E o técnico Maurício Souza já esboçou o time que deve pegar o Macaé. Em jogo treino realizado no Ninho do Urubu contra o Boa Vista, o Flamengo venceu por 1 a 0 e escalou dois times, um em cada tempo da partida. E eu queria então aproveitar aqui para destacar alguns nomes que jogaram tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo entrou com o goleiro Gabriel Batista, entrou também com o João Lucas, esse jogador que veio do Bangu e vai poder agora fazer a sua estreia no Campeonato Carioca com a camisa do Flamengo. Ele que provavelmente vai ser o substituto imediato do Rodinei. Outros jogadores que eu gostaria de mencionar são o Vinição, que já recebeu sondagens, mas o Flamengo segura o jogador, que tem um futuro promissor. Tem também o Hugo Moura, o Yuri César, que eu já mencionei aqui no Resenha Rubro Negra anterior, e também o Luiz Henrique. E no comando de ataque, essa dupla deve sim começar jogando, o Lucas Silva e o Vitor Gabriel. Já o time que atuou na segunda etapa na vitória contra o Boa Vista, eu queria destacar aqui para a torcida ficar atenta, tanto com o Pepe, o Bill e também o Thiago Fernandes, aquele mesmo que foi contratado no final do ano passado junto ao Náutico, a maior venda do Náutico em toda a sua história, girando aí a transação em torno de 6,5 milhões de reais. E o gol que garantiu a vitória ao Flamengo sobre o Boa Vista foi marcado pelo Lucas Silva na primeira etapa, jogador que, segundo informações, interessa a um time português, o Gil Vicente, que estaria já com seu contrato de empréstimo praticamente assinado. O jogador então se despediria do elenco do Flamengo e só voltaria num prazo de 6 a 12 meses, exatamente para ganhar mais rodagem e valorização no mercado internacional. Outro jogador que está aí com a saída iminente é o Berrio. Ele seria contratado pelo Tijuana do México. O Flamengo não conseguiria recuperar um investimento de cerca de 12 milhões de reais, mas tendo em vista o término do contrato do jogador com o Flamengo no final de 2020, teria sido acertado um acordo, o Flamengo recebendo aí 8 milhões. E o próprio jogador já teria superado o entrave inicial, que era exatamente o salário que foi oferecido pela equipe mexicana. E outro que está de saída, segundo informações recentemente apuradas, é o volante paraguaio Pires da Mota, o América do México, que estaria disposto a pagar cerca de 20 milhões de reais pelo Pires da Mota, exatamente a quantia que o Flamengo pagou para ter esse jogador que era reserva no São Lourenço. América do México, que não é bobo nem nada, tem esse dinheiro em caixa, se desfez de alguns jogadores, como o Lopes Gonzalez, que também é volante, e também um outro volante, o Guido Rodrigues, que foi contratado pelo Betis da Espanha. E é com a venda desse jogador para o Betis da Espanha por 4,5 milhões de euros que o América do México vai pagar pela contratação do Pires da Mota. Mas podem ficar tranquilos que o Flamengo não vai ficar com o seu elenco defasado, desamparado, não. Não custa lembrar que está chegando o Gustavo Henrique, que já disse que vai vestir a camisa número 2, herdando aí a que era a do Rodinei. Está chegando também o Pedro lá da Fiorentina, o Thiago Maia, já chegou o Michael, o Pedro Rocha também. Então são várias peças de reposição que foram pedidas, que vão brigar pela titularidade e que vão manter numa segunda etapa ou no decorrer da partida, ou eventualmente em caso de lesão ou substituição de algum jogador, o mesmo ritmo, a mesma pegada e o mesmo padrão tático também. Só rapidinho ainda sobre esses jogadores que compõem o ataque do Flamengo, pelo menos agora na estreia contra o Macaé. A gente já falou dessa proposta que o Lucas Silva recebeu. O Lincoln é um outro jogador que está bastante valorizado também, embora não tenha chegado ao clube nenhuma proposta oficial. De acordo com o Transfer Market, ele tem aí um valor fixado em 6 milhões de euros. Tem gente criticando, mas você vai esquecer como ele foi importante. O gol que ele fez contra o Botafogo na nossa vitória por 1 a 0 aos 89 do segundo tempo. Ou você esquece de toda a carreira do Lincoln, apaga tudo, nada vale. Eu só vou me lembrar agora do gol que ele deixou de fazer contra o Liverpool, é isso? É evidente que não. e é um jogador que foi campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Olha, só de multa rescisória, ela supera a do Vinícius Júnior, são 200 milhões de reais. Mas é um jogador que dificilmente vai ser vendido por essa quantia, é uma joia rara que o Flamengo tem. Tanto é que nos últimos 3 anos, chegaram propostas desse jogador. O Atlético de Madrid, em 2017, ofereceu 40 milhões. O Manchester City, poderoso, já teria oferecido e foi recusado 45 milhões de reais. E a última proposta que eu soube pelo Lincoln, beirava aí os 65 milhões de reais. E o Flamengo também falou não. E nem pensem também que o Flamengo vai se desfazer fácil assim do Bill e do Vitor Gabriel. Não custa lembrar, né, que no ano passado foi fixada uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Eles que foram dois dos destaques, né, da equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro de 2019. O Vitor Gabriel, né, por exemplo, ele tem contrato até dezembro de 2023. E agora o Flamengo segue firme aí para a contratação em definitivo do Gabigol, que deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Segundo informações, já estaria tudo acertado com a Inter de Milão. Mais uma vez reiterando que não tem nada com relação ao Gerson. O Vapo continua com a gente e, se Deus quiser, até o término do seu contrato. E, inclusive, muito engraçado, eu vi uma brincadeira que fizeram nas redes sociais. Os times desesperados porque tiveram que correr atrás do Bruno Henrique durante o primeiro tempo. E aí o desespero ainda maior quando subia a plaquinha. Sai Bruno Henrique, entra quem? Michael. Pronto. Haja pernas. E numa das variações possíveis, sai o Everton Ribeiro lá na direita e pode entrar quem? O Pedro Rocha. Aí vai ser brincadeira correr atrás do Flamengo, hein? Camisa nova do Flamengo chegando, provavelmente em fevereiro já estará disponível para venda. Vai ser mais um grande sucesso. E falando em fevereiro, a gente tem que destacar também os aniversariantes. Sabe quem faz aniversário em fevereiro? O Juan, né? Zagueirão. E um outro zagueiro também, que fez história no Flamengo, o Marinho. Aliás, sobre o Juan, eu acho que cabe aqui uma referência. Olha, eu não vi em lugar nenhum ninguém falando sobre isso. Mas eu vou falar. Nós fomos campeões da Libertadores e nós fomos campeões brasileiros. Não foi isso? E vice-campeões mundiais. O Juan, ele não foi inscrito para a Libertadores. Ele se despediu, todo mundo se lembra, em abril. Contra o Cruzeiro, né? Pelo brasileiro. Então ele também é campeão brasileiro. E da Libertadores, porque muita gente associa o Juan campeão atuando como dirigente. E esquece que no ano passado ele estava lá com o elenco, jogando bola, correndo atrás. Então, Juan, parabéns pelo seu aniversário e pela sua dedicação. Olha, e para esse ano, as expectativas são as melhores possíveis. Não é só questão de dinheiro em caixa, não. É que o grupo vai ficar cada vez mais unido. Ficou unido nas adversidades, né? Aquele episódio da saída do Cuéllar. Nós tivemos muitas vitórias, mas nós tivemos algumas perdas também, como da Copa do Brasil. O técnico Abel jogando contra. Teve a empáfia do Renato e do Grêmio. Teve a guerra campal contra o Furacão lá em Curitiba. Teve aquela grita geral e ciumeira contra o Mister. Então, o Flamengo venceu contra tudo e contra todos. Viu, CBF? Sem falar no Tite operando o Flamengo com as convocações fora de hora. Num ano marcado por incêndio no Ninho do Urubu. E nós nunca vamos nos esquecer daqueles atletas. Então, um ano que a gente teve, que a gente pede, que a gente entre em campo com muita fé, com muita alma, com muito coração. E nós vamos chegar lá, eu tenho certeza disso. Esse é o ano para entrar na história do futebol mundial. O Flamengo, que quer ser campeão, ele não se entrega, a torcida embala e pede o mundo de novo. E é com a base, com os garotos do Ninho, que a gente deixa aqui a nossa mensagem. O Flamengo indo do luto à luta, numa recuperação muito bonita de se ver. E os garotos aí conquistando tudo e mais um pouco do que podiam, terminando a temporada de 2019, a temporada do ano passado, como o ano mais vencedor da sua história, com 27 títulos conquistados. Foi campeão no sub-20 da Taça Guanabara, bicampeão estadual, campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil, foi campeão em vários torneios do sub-17, em vários torneios do sub-16, sub-15, sub-13, até do sub-6 o Flamengo foi campeão carioca. Quer mais alguma coisa? Então, competência dentro e fora de campo, essa é a receita do sucesso. Com essa imensa nação apoiando, não tem para ninguém. O Flamengo, como disse o Jorge Jesus, só perde para um, que é para ele mesmo. E isso não vai acontecer. O Flamengo agora está em outro patamar. Agora é evoluirmos cada vez mais para essa nova temporada que começa agora, então, e a gente tem um encontro marcado Flamengo e Macaé no Maracanã. É isso então, eu vou deixando aqui o meu abraço para você e até o próximo Resenha Rubro-Negra. Aquele abraço!